Evangelho de São Mateus, capítulo 13. As parábolas do reino. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muitas coisas com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usa parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías: é certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos, e não ouvir com os ouvidos, e não compreender com o coração, e não se converter. Assim, eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como uma semente que cai à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ela não tem raiz, é inconstante. E aí, quando chega qualquer tribulação, qualquer problema, qualquer coisa, desiste. Desiste da palavra, desiste de Deus. Agora, a semente que cai também dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas a pessoa está tão desfocada, preocupada com coisa do mundo, com fofoca, com o vizinho, com isso e com aquilo, com as ilusões do cotidiano, com a vida do outro, com o quintal do outro, que a palavra de Deus acaba sendo sufocada. E fica o quê? Sem dar frutos. Agora, a semente que cai em terra boa, porque toda a palavra de Deus, ela sempre retorna. Toda a oração, ela volta com a concretização. Essa semente é aquela palavra que você ouviu e que compreendeu e que está aplicando, está evangelizando. Essa com certeza produz frutos. E um dá 100, outro dá 60 e outro 30 por um. Essa última parte eu utilizei um vocabulário mais atual, a partir do Evangelho de Mateus. Continuando, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele. Semeou o joio e no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e amarrem os feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são aqueles que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e a praticarem o mal. E depois serão lançados na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Desculpem. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem se encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, e ele vai e vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino do céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. O reino do céu é ainda como uma rede lançada no mar. Ela apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam e escolhem. Os peixes bons vão para os cestos, os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no final dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Vocês compreenderam tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: e assim todo doutor da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas. Vamos nos prender efetivamente nesse capítulo 13. Antes de iniciarmos o 14, que é quando a igreja se torna a semente do reino. Então, só para poder encerrar esse capítulo, vamos, né, recordar que são as parábolas do reino. E Jesus abre justamente com essa parte da semeadura. Onde semear? Nós precisamos estar muito atentos, lembrar que é a nossa vida. Então, se Jesus, Filho de Deus, encontrou resistência no meio do próprio povo, né, que dirá nós? Então, ele deixa muito claro, né, que muitas estruturas ainda continuam impedindo a justiça do reino de Deus, a justiça do nosso mundo, de se estabelecer entre os homens. É claro, isso é muito claro para todos nós, que vai haver uma colheita, à custa de muitas perdas, é claro. Agora, porque muitos vão procurar sufocar, né? Muitos vão querer chegar à vitória de qualquer forma, vão querer negar, fugir das dificuldades, né? Tentar facilidades. E não funciona dessa forma. Está muito claro. Os mistérios do reino só são conhecidos por aqueles que tiverem acolhido Jesus como Messias, aceitarem Ele como Messias, mesmo nos seus fracassos. Porque Ele é Pai. Ele faz com que a gente compreenda as nossas contínuas dificuldades. Porque Ele sabe que a implantação do reino do céu é algo que dá muito trabalho. E isso é uma bem-aventurança. Todos os obstáculos para compreender a palavra do reino, né? Essa alienação que tira o nosso poder de decisão humana, a perseguição concreta, o desânimo, as estruturas políticas e econômicas que nós vivemos, a compreensão da palavra do reino, ela precisa ser realizada justamente no momento de conflito pessoal e social. Porque o Messias já está aqui, ele já veio. E ele continua conosco. E ele quer tão exclusivamente que o mundo se expanda com esse olhar. Que a comunidade dos seus discípulos apareçam. E que ela exerça uma ação transformadora no seio, para além de ser no seio da sua família, mas também no seio da sociedade. A explicação da parábola, como a gente, né, diz no vocabulário mais simples, é como se fosse uma alegoria que apresenta essa dinâmica, né, do que é bom e do que é mal, do homem bom e do homem mau. Então, o homem mau, fornalha e fogo. O homem bom, salvo pelos anjos. Porque o certo é, os justos serão conduzidos à vitória final. Isso é fato. E para entrar no reino, é necessário se apegar à segurança de Deus. E não estar acreditando em falsas e puras imitações ou qualquer outra coisa. A consumação desse reino, ela vai se realizar através desse julgamento, da separação dos bons com os maus. Então, o que eu peço ao Senhor da Messe é que permita que nós vivamos com justiça, que a gente vigie para que não deixe que o maligno coloque joio no nosso trigo, para que a gente cada vez mais anuncie a palavra e se robusteça através da palavra e nos fortaleçamos através da palavra, porque Jesus é aquele que tem a autoridade. E admirados pelo seu ensinamento, nós podemos viver os seus poderes milagrosos. Porque sem Jesus, gente, é impossível. Porque é Ele que tem a autoridade do seu Pai, é Ele quem tem a autoridade de Deus. E não liguem se vocês forem rejeitados. Porque Jesus foi rejeitado. E se você ler o Antigo Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento também foram rejeitados. Mas se tem uma coisa que nós temos certeza, é que o nosso Deus e seu Filho Jesus Cristo não nos rejeita, nem mesmo diante dos nossos pecados. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna.